Bem-vindos, estamos de volta para o nosso quarto encontro no estudo da carta de Paulo aos Efésios. Até aqui a nossa jornada foi, digamos, celestial, né?
Sim, bem celestial.
Vimos a eleição em Cristo, a redenção pelo seu sangue, a herança que é garantida pelo Espírito. Tudo isso foi sobre a ação de Deus, uma coisa planejada lá na eternidade. Mas agora parece que Paulo faz uma virada brusca. Ele aterra o assunto.
Exato.
Muda o foco do céu para a terra, da obra de Deus para a nossa condição. O tema é vida nova, mas, para entender a vida nova, primeiro a gente precisa de um diagnóstico honesto da antiga.
Perfeito. Nosso material de análise hoje é Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 10. E é fundamental entender uma coisa. Paulo não está inventando uma teologia do zero. Para os leitores dele, muitos de origem judaica, ele está conectando os pontos, mostrando como a obra de Cristo é o cumprimento do que a Torá e os profetas já vinham anunciando. A ideia de uma humanidade caída, sabe? Numa condição desesperadora e que precisa de uma intervenção divina, isso não era novidade.
Certo.
Paulo está, na verdade, ligando uma câmera de alta definição para mostrar os detalhes que antes não eram tão nítidos.
Certo, vamos analisar isso então. E hoje o nosso foco são apenas três versículos, de 1 a 3.
Apenas três.
Mas que três versículos? É um dos diagnósticos mais completos e, sejamos sinceros, mais sombrios sobre a condição humana em toda a Bíblia.
Sem dúvida.
Impressionante. Ele age como um médico fazendo um diagnóstico que vai do sintoma mais óbvio até a causa raiz em nível celular. Vamos acompanhar esse raciocínio dele, camada por camada, para entender a profundidade do problema que ele está descrevendo? O texto começa de forma muito direta. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Mortos. Isso soa tão definitivo. É uma metáfora para dizer que as pessoas estavam mal ou ele está sendo literal aqui?
Olha, a linguagem dele é precisa e intencionalmente forte. Não é uma metáfora fraca, não. A palavra grega que ele usa é nekros. Significa cadáver. Uma privação total de vida.
Nossa.
É a ausência completa de capacidade de resposta espiritual. Um cadáver não responde a estímulos. E ele especifica a causa dessa morte: delitos e pecados. E aqui ele faz uma distinção sutil, mas muito poderosa.
E qual seria a diferença? Pecado não é tudo a mesma coisa?
Para Paulo, não. Ele usa duas palavras diferentes para pintar um quadro completo. Uma é praptomasen, que significa transgressões. É como tropeçar, cruzar uma linha proibida, quebrar uma regra.
Certo.
Mas a outra palavra, amartiais, significa errar o alvo. Então, nosso problema não é só que a gente quebra as regras. O nosso GPS interno está fundamentalmente quebrado. Não só saímos da estrada, como estamos indo na direção completamente errada.
Uau.
Estamos errando o alvo da nossa própria existência. É um problema de conduta e de natureza.
Entendi. Isso muda a perspectiva. E essa ideia de uma condição de morte espiritual, de incapacidade total, isso já existia no pensamento hebraico, certo? Não teria soado como algo totalmente novo para a audiência original dele.
De forma alguma. Paulo está em terreno familiar para eles. Em Deuteronômio 30, Moisés apresenta a Israel a escolha fundamental entre Rachaim, a vida, e Amavet, a morte.
A vida e a morte.
Exato. A vida estava na aliança com Deus, a morte no afastamento. Mas a imagem mais poderosa, talvez, seja a de Ezequiel 37.
A visão do vale de ossos
Essa
secos.
mesma. O vale de Atzamot e Yevshot. Aqueles ossos estão completamente mortos, sem qualquer capacidade de se reanimarem. A lição ali é clara. A morte espiritual exige uma intervenção sobrenatural. Os ossos não podem fazer nada por si mesmos, até que o ruar, o sopro, o Espírito de Deus, venha sobre eles.
A iniciativa é 100% divina.
100%.
Ok. Então, a primeira camada do diagnóstico é essa morte, essa incapacidade total. E se estamos espiritualmente mortos, faz todo sentido que a gente simplesmente siga o fluxo, né? Que a gente se conforme com o que todo mundo está fazendo. É isso que Paulo quer dizer na sequência, ao falar em andar segundo o curso deste mundo.
Exatamente essa a consequência lógica. A expressão que Paulo usa em grego, kata ton aiona, é fascinante. Não significa apenas o mundo no sentido geográfico. A palavra aion é mais parecida com o que hoje a gente chama de Zeitgeist.
O espírito de uma era.
Isso. É como um rio com uma correnteza muito forte. Se você não lutar ativamente contra ela, a cultura, os valores, as filosofias, as expectativas sociais, tudo isso te carrega na mesma direção sem que você nem perceba. Andar segundo esse curso é o comportamento padrão de quem está espiritualmente inerte.
Uma espécie de piloto automático cultural.
Perfeito. É isso. E os profetas já tinham diagnosticado essa correnteza. Isaías descreveu uma época em que os valores estariam tão invertidos que as pessoas chamariam ao mal bem e ao bem mal.
Certo.
E Jeremias foi ainda mais fundo. Ele disse que o coração humano é enganoso e incuravelmente doente. Ou seja, não são apenas ações erradas. É toda uma estrutura mental e moral corrompida que nos faz aceitar essa correnteza como se fosse normal.
Certo. E é aqui que o texto toma um rumo que, bom, pode soar um pouco estranho para nós hoje. Depois de falar do curso deste mundo, Paulo adiciona outra camada. Segundo o príncipe das potestades do ar. O que na prática isso significa? Não estamos falando de monstrinhos voando por aí, certo?
Definitivamente não. Essa é uma das frases mais densas de Paulo sobre a arquitetura espiritual do mundo. Para a mentalidade da época, o ar, aere em grego, era visto como a esfera invisível entre o céu de Deus e a terra. Um domínio onde forças espirituais operavam. Mas a analogia que você fez sobre o clima cultural é a melhor forma da gente entender isso hoje.
Como assim?
Paulo está dizendo que as ideias que moldam nossa cultura, as filosofias que definem o que é sucesso, o que é liberdade, o que é o bem, elas não são neutras. Elas não surgem do nada. Ele argumenta que por trás desses sistemas de pensamento, dessa correnteza, existe uma inteligência espiritual. Um príncipe ou governante, Archonta, que ativamente promove ideologias que afastam a humanidade de Deus.
É uma guerra de narrativas, de cosmovisões.
Exatamente.
Então, as potestades do ar seriam como fontes transmissoras de ideias, criando um clima intelectual que todos nós respiramos.
Essa é uma analogia perfeita. Paulo diz que esse espírito opera. A palavra grega é energiontos, da qual temos energia.
Certo.
Ou seja, ele está ativamente trabalhando, produzindo efeitos reais naqueles que vivem em rebeldia a Deus. E, de novo, isso não era uma ideia nova. O profeta Daniel, no capítulo 10, já descreveu a existência de príncipes espirituais associados a reinos terrestres, como o príncipe da Pérsia. Paulo está só revelando com mais clareza como essa influência funciona.
Isso me leva à próxima parte do diagnóstico, que parece ser o ponto central de tudo. Paulo diz que, nesse estado, todos nós andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. A adição de pensamentos parece crucial.
É o ponto de virada do argumento. Se as potestades criam o clima cultural, é aqui que Paulo mostra como esse clima nos afeta por dentro. Ele está dizendo que a nossa corrupção não é apenas sobre desejos físicos e impulsos básicos, a vontade da carne.
Não.
Ela é também intelectual, cognitiva. A palavra grega para pensamentos aqui é dianoion. Se refere aos nossos raciocínios, nossas reflexões, nossos processos mentais.
Então, a tese seria: as ideologias do ar moldam nossos pensamentos e nossos pensamentos, por sua vez, justificam os desejos da nossa natureza caída. É um sistema que se retroalimenta.
Exatamente. A mente caída não só deseja o que agrada a si mesma, mas ela é brilhante em construir raciocínios, filosofias e justificativas para legitimar esses desejos. Cria-se uma aliança perversa entre o desejo, a carne e a razão, os pensamentos.
Isso é pesado. A ideia de que até os nossos raciocínios mais elaborados podem estar, no fundo, a serviço da nossa natureza egoísta, quer dizer que não podemos confiar na nossa própria mente?
É um ponto crucial. E Paulo não está sendo fatalista. Ele não diz que somos incapazes de lógica. Ele diz que sem a intervenção de Deus, Nossa lógica será sempre recrutada para servir ao nosso ego. É a razão a serviço da rebelião.
Certo.
É por isso que toda a escritura, desde a Torá, insiste tanto na necessidade de preencher a mente. O mandamento em Deuteronômio 6 é que a palavra de Deus esteja sobre o teu coração. O Salmo 1 diz que o homem feliz é aquele que medita na lei de Deus dia e noite.
Existe um princípio de vácuo espiritual, então.
Exato. A mente não fica neutra. Se não for intencionalmente preenchida com a verdade de Deus, ela será passivamente preenchida pela correnteza e pelos pensamentos que justificam a carne.
É uma estrutura completa, fechada. Morte espiritual, que leva à conformidade com a cultura, que é moldada por influências espirituais, que por sua vez alimentam um ciclo interno de desejos e justificativas. E qual é o resultado final de tudo isso? Paulo encerra o diagnóstico com uma frase de arrepiar. E éramos, por natureza, filhos da ira.
Essa é a conclusão legal de todo o diagnóstico. A expressão grega, tekna physei orges, significa que, por nossa própria natureza, physei, nossa condição padrão, nós somos objetos da ira de Deus. E é vital entender isso corretamente. A ira de Deus na Bíblia não é um capricho emocional, um acesso de raiva.
Uhum.
É a sua resposta santa, judicial e necessária a um sistema que está em rebelião contra a sua ordem. É a reação inevitável da santidade contra o pecado.
Então é um status, uma condição legal, não apenas um sentimento de Deus.
Precisamente, é uma declaração de status. A Torá já estabelecia isso. Em Deuteronômio 27, a palavra Arur, maldito, é pronunciada sobre quem não cumpre a lei. O Salmo 7 descreve Deus como um juiz justo que se ira todos os dias contra a iniquidade. Paulo está dizendo que, por natureza, todos nós nascemos do lado errado da lei, sob uma sentença de condenação.
Uau! Então, recapitulando o diagnóstico em 3 versículos. Estamos espiritualmente mortos, incapazes de responder a Deus. Por isso, seguimos a correnteza de um sistema de valores que o ignora. Esse sistema é energeticamente moldado por forças espirituais hostis. E isso tudo alimenta um ciclo vicioso dentro de nós, onde nossos pensamentos justificam nossos desejos, resultando num status legal de condenação. É um quadro sem esperança.
É um quadro de incapacidade total e condenação inevitável. E entender a profundidade e a totalidade desse diagnóstico é o único jeito de começar a entender a radicalidade e a beleza do que Paulo vai dizer a seguir. Sem o diagnóstico correto, o remédio parece trivial. Ou exagerado.
Certo.
Paulo precisava pintar esse quadro sombrio para que a luz da graça de Deus, que ele introduz no versículo 4, brilhasse com todo o seu contraste.
E é exatamente para essa resposta divina, para esse mais Deus, que a nossa análise vai se voltar. Este foi apenas o primeiro bloco do nosso quarto encontro no estudo da Carta aos Efésios, focado nesse diagnóstico profundo da condição humana.
No próximo bloco, daremos continuidade ao estudo deste quarto encontro, avançando na exposição de Efésios 2, para examinar a solução de Deus para essa condição que, do ponto de vista humano, é absolutamente sem saída.
E enquanto aguardamos, fica uma reflexão. Se essas potestades operam através de sistemas de pensamento e valores culturais que preenchem uma mente espiritualmente vazia, quais são as correntezas desta era, as narrativas e filosofias dominantes que hoje competem para moldar nosso pensamento, muitas vezes sem que a gente nem perceba?